Olá, bichas! Olá, viadinhos! Olá, mamãe! Olá, você que tá logo cedo trabalhando! Olá, você que tá no horário de almoço! Olá, você que também não tem nada pra fazer da vida, tá desempregada, né, viado? Beijinhos estralados! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado! Ai, mais uma semana! Bicha, não tivemos episódio semana passada por um motivo nobre, entendeu? Um motivo de realeza. Ah, bicha, aconteceu de não acontecer, né? Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Pra quem não me conhece, acabou de chegar no podcast. Muito obrigado pelo seu play. Eu sou o Jorge da Silva Mello, a rainha tupiniquim, rainha da favela, rainha das quebradas, rainha dos bicos, das vielas e por aí vai, né, gatinha? É só cair um númerozinho que eu apareço. Bicha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd. É, gatinhas, como é que as senhoras estão? Tão boas, não tão? Como é que vai a vida? Como é que foi a semana? Bicha, chega, chorei. Bicha, eu tô feliz. Dinheiro caiu na conta, aleluia. Mas enfim, né, viado? Vamos pros recadinhos, que é um momento importante do podcast. Ah, eu tô me sentindo a Erika Rios, tá? E não torola ali, viu, bicha? É o seguinte, siga o Bicha Nerd no @ Bicha Nerd no Instagram, viado. Pra seguir a bicha, pra mencionar o viado, pra falar com a bicha, pra colocar uma crítica construtiva em cima do viado, que é sempre bom também, pra elogiar o programa, pra dizer que chegou agora, que já tá gostando, pra meter pedra em mim, na minha família também, né, bicho? Acontece, às vezes acontece essas bichas chegarem no podcast, a gente abraça do mesmo jeito, né, viado? Temos um canal no YouTube que também é Bicha Nerd, viado. Se você quer ver minha carinha lá, quer ver eu falando, eu bonita, eu gostosa, eu perfeita, eu boneca, um rosto e um sorriso, né, viado? E um sonho. Ai, ai, é Bicha Nerd também, vai lá, vou começar a postar episódios novos lá também, vídeos novos, todas as semanas, entendeu? É um projeto que eu quero colocar pra frente, né? Ganhar os royalties da boneca, enfim, né, viado? Temos uma campanha de financiamento coletivo, isso quase que não saía, bicho, ó, a descrição da Erika Hilson da Shopee é o seguinte, temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Bicha Nerd pra apoiar o podcast a partir de R$6, viado. Quando seu bolso puder dar, quando sua alma quiser dar também, viado. Ai, eu fico chorosa a falar de dinheiro, bicho. Porque o dinheiro é pro podcast, não é nem pra bel prazer, é pro podcast. Então assim, viado, se você puder apoiar, se você tocar aí no seu coração o que quiser que você acredite, apoie o podcast, você vai ganhar episódios exclusivos todas as semanas, só pra vocês, entendeu? Episódios especiais, exclusivos, antecipados, entendeu? Vai poder falar lá na pauta, vai poder dar pautas. Então é o seguinte, o link está aí na descrição do agregador de podcast que você esteja escutando esse maravilhoso podcast, né, viado? Então assim, vai lá, o link também tá na bio do Instagram, ou se quiser colocar, se for um pouco uma coisa mais tecnológica, coloca aí apoia.se. Eu esqueci, bicha, apoia.se/bichanerd, né, viado? Tudo isso dito, vamos pro episódio, né, viado?
Gente, essa garota tá sujando meu tapete!
Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Eu sou o seu pai.
Hello there.
I'm the Doctor.
Ah, já sei.
Hasta la vista.
Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes.
E a força esteja com você.
Mais uma semana maravilhosa, mais uma semana das bichas colocando olho de seca-pimenta, né, viado? As gatas são fofoqueiras, as gatas são babadeiras. Bicha, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, né? Também sou fofoqueira, entendeu? Passo a maior parte da minha vida, infelizmente, dentro de um ônibus, entendeu? De um ônibus indo pro trabalho. Então, assim, aprendi a ser fofoqueira na marra, viado. Bicha, um dia desse entrou uma bicha, uma gay, uma cacura, né, viado? Menina, ela tava xingando tanto a outra bicha, que viado, se fosse no mês do orgulho, não tava aí gritando com a outra bicha. Ah, bicha, que ódio. Ai, bicho, eu detesto olhos, viado. Se eu pudesse, e graças a Deus a Era Motoma me vem aí. Mas enfim, né, viado, vamos lá pro podcast. Mais uma semana respondendo perguntas maravilhosas dos ouvintes. Ai, bicho, eu não sei como mandar. É o seguinte, temos também agora no Spotify uma área de mandar perguntas. Então se você quiser mandar sua pergunta, ai, Jorge, não quero ir no seu Instagram. Deveria ir, viu, bicho? Arroba bicha nerd, em nome de Jesus. Pra você pode estar mandando lá tanto no direct quanto nas caixinhas maravilhosas que eu abro nos stories, entendeu? É lá, você quiser mandar, você manda por lá, entendeu, Erika Houston? Mas se você quiser colocar aqui, uma coisa mais prática, quiser colocar aqui no Spotify ou em qualquer outro agregador que esteja perguntas e comentários, você pode estar colocando, bicho. E eu vou estar lendo pra vocês no próximo episódio de respondendo essas perguntas maravilhosas. Então assim, se quiser responder, já sabe onde... Eita, bicho, se quiser perguntar, já sabe onde ir, né, viado? Tudo isso dito, vamos lá responder as bonecas. Primeiro, não é nenhuma pergunta, entendeu? Quero fazer meu Letterboxd aqui. Acabei de assistir A Queda da Casa Usher. É, gata. É, a nova série da Netflix. Aí, do mesmo criador. É, do mesmo criador, mesmo roteirista. Alguma coisa assim, esqueci, bicho. É de noite, viado. Não me cobrem, não. Em nome de Jesus. É a idade. É a idade, é a idade. Mas é o mesmo criador. Posso estar errada, se não me engano. Mas é o mesmo criador de A Maldição da Casa Bly. Então, assim, gata. Não assisti. Dizem que é maravilhosa. Tá na minha lista pra assistir. Um dia assistirei, porque vocês sabem que eu adoro possessão demoníaca em casa. Então, assim, vou assistir. Mas, enfim, vamos falar de A Queda da Casa Usher. É o seguinte. É, pelo que eu vi até agora, não acabei, tá bom? Acabei o sexto episódio agora. Não acabei, não vi o final, não sei se decepcionou, não sei se entregou bastante, se serviu. Mas pelo que eu vi até agora, é uma série... Ah, bicho, que primazia, viado. É uma série tão linda, viado. Uma série tão bem pensada. O primeiro episódio é, como eu posso dizer, é uma bomba de orgasmo, viado. Pra quem gosta de tecnicalidade de série, quem gosta de câmera, quem gosta de figurino, quem gosta da montação lá do cenário. Bicha, é maravilhoso. Na série a gente tem esses pulos de presente, passado, presente, passado, e assim, o passado é tão bem caracterizado, bicho, tão bem caracterizado que parece que você tá lá no passado junto com eles. Então assim, eu posso definir essa série com uma palavra: intrigante, viado. Parece que você tá lá com os personagens, você se importa com os personagens, quer dizer, se importa é uma palavra muito, 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 muito forte. Mas você tá lá de fofoqueira, viado. Tá vendo essa família brigar, você tá vendo essa família cair uma por uma. Então assim, gata, é uma série babilônica. É uma série muito boa, muito boa. Muito perfeita e muito caprichada na questão dos detalhes, entendeu? Cada ponto aqui vai servir. Cada coisa que os roteiristas colocam no roteiro... Gata, serve, entendeu? Serve, vai fazer sentido no futuro ou nas cenas mais adiante, entendeu? Então, assim, é uma série muito boa. É uma série como posso dizer, com cuidado, bicho. Já fazia tempo que eu não assistia uma série com um cuidado tão grande quanto essa. Então, assim, dona Netflix, que daqui a pouco eu vou falar também, vou puxar na orelha. Mas, assim, é uma série muito bem pensada, entendeu? Dá pra ver, você assistindo, dá pra ver que as pessoas, como posso dizer, elas pensaram, as pessoas que estavam por trás do projeto pensaram muito antes de escrever, entendeu? Pensaram em cada detalhe da história, pensaram em cada personagem, em cada passado, em cada desenvolvimento. Os personagens são muito desenvolvidos, então assim, maravilhoso. Adorei, tô no sexto episódio agora. E espero aí que o final da temporada entregue, viu, gata? Se tiver segunda temporada, a gente vai vir aqui analisar de novo. Vamos aqui dar nossa crítica maravilhosa. Deu uma crítica sem spoiler, uma crítica aqui mista e abrangente, né? Pra quem não assistiu e pra quem assistiu. Mas é uma série muito boa, bicho. É uma série muito intrigante. Intrigante. A palavra é maravilhosa, ela que tem seus cursos de oratória, jornalista. Mas assim, é uma série muito cativante, viado. Vale muito a pena assistir a Queda da Casa Usher. Vamos lá, bicho. Tá lá. São 8 episodinhos. Dá pra matar. É episódio de 1 hora, mas dá pra matar em um dia só, viado. É uma jornada de trabalho. Já assisti de pouquinho em pouquinho que não assisti, viado. É maravilhoso. Vamos lá pra mais um review maravilhoso. Adoro. Acabei de assistir também o último episódio. Essa é uma série semanal, então assim, tá longe de acabar, né? Tem algumas semanas aí. Mas o sexto episódio de Gen V. Não vou dar spoilers aqui, eu vou falar sobre até o sexto episódio de uma forma mais abrangente, de uma forma mais grande, de uma forma mais vasta. Que assim, a série... Como eu falei alguns episódios atrás no podcast, e eu falei até num outro podcast de um amigo meu, Beijo, bicha! Mas assim, é uma série muito boa. Sabe, a Queda da Casa Usher tem aquele je ne sais quoi intrigante que você quer saber dos personagens? Gen V tem a mesma fórmula. Porque eu falei pra vocês que The Boy é uma série muito boa, mas é uma série que eu não me relaciono muito, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa muito hétera. Não, mas falando sério, bicha, adoro The Boys. The Boys tem críticas maravilhosas, crítica ácida, entendeu? A comédia é acidérrima. E eu acho que Gen V coloca esse ponto de The Boys muito bem aqui nessa temporada. Eu acho que é um pouquinho mais leve do que The Boys, eu não entendi porquê. Mas tem aquela essência, entendeu? Tem aquele je ne sais quoi de The Boys. E isso eu adoro, bicha. Adoro, adoro, adoro. Os personagens aqui são maravilhosos. Já falei pra vocês que a Mary Marie. Esqueci o nome da bicha, mas a dobradora de sangue. Bicha, no começo eu achei ela um pouquinho... Tá, eu tenho que digerir você um pouquinho mais, entendeu? Você é uma personagem interessante, uma personagem com um passado muito interessante, com uma história muito dramática, e eu quero saber mais de você. Mas agora, bicha, nesse sexto episódio, nessa altura do campeonato, bicha, que maravilha! Que personagem complexa, bicha! Aconteceu uma coisa nos últimos dois episódios, né? Que assim, viado, que babado, bicha! Que babado, que babado, que coisa intrigante, que coisa maravilhosa, viado. É uma série que puxa você, é uma série que, olha, bicha, toma esses personagens aqui. Todos eles vão ter uma função e todos eles vão ser abordados no mesmo grau de importância. Toma eles aí, bicha, maravilhoso. Prime Video, parabéns, a série já foi renovada pra segunda temporada, aleluia, graças a Daisy. E assim, gata, tô aí intrigante, tô intrigada. Como seriam as minhas amigas não binárias, que assim, tô intrigada com o que vai vir por aí, porque eu tô curiosa. Tô curiosa, tô curiosa. Fazia tempo que uma série que eu não ficava tão feliz de assistir um episódio. E bicha, eu acabo o episódio, eu acabo querendo assistir o próximo. E eu tenho que esperar até semana que vem. Gen V é uma série muito hilária, bicha. Tem o seu ponto dramático, tem o seu ponto ácido. Mas mesmo assim, ela consegue ser hilária ao mesmo ponto, né, viado? Vamos lá pro próximo. É review também, bicho, é que eu tô toda revelada. Não, já é pergunta. Vamos lá, vamos começar com as bichas, né? Já dei aqui o meu letterbox pra vocês. Vamos pras bichas. Essa pergunta eu peguei lá no Instagram, na caixinha que eu abri um dia desse, há dois dias atrás. E a bicha perguntou assim: adoro você, bicha! Beijo! Ai, adoro esse viado. Ó, bicha, você está acompanhando Drag Race? Viu os babados e as intrigas? Bicha, estamos aí no quê? No nono episódio de Drag Race. Quando esse episódio tá saindo, é o nono. É, não. É o nono. A gente tá com cinco... participantes, não, meu Deus, eu quase ia dando spoiler. Mas assim, estamos com cinco participantes aqui e eu falo, oxe, bicha. Aconteceu, viado. Drag Race Brasil está entre a gente. E eu vejo muita gente reclamando que as bichas estão competindo, viado. As bichas têm que se gongar, as bichas têm que fazer o shade, entendeu? As bichas, bitch no fucking shade, entendeu? No shade, no shade. As gatas têm que se xoxar, viado. É uma competição que vença a melhor. Eu quero ver uma com a coroa, bicha, entendeu? Quero ver a babadeira com a coroa. Quero ver a drag coroada. Entendeu? Do ano, eu quero ver. E as pessoas estão assimilando a dinâmica do Drag Race com dinâmica de BBB, que as pessoas têm que se ajudar, que as pessoas têm que fazer aliança. Não, bicha! É Drag Race, viado! Pelo amor de Deus, tu passou 30 anos da tua vida assistindo Drag Race America e assim, é babado, bicho, é cheio também. As gatas se odeiam, as gatas se ajudam, as gatas estão competindo, entendeu? A RuPaul é, como eu posso dizer, ela é sequíssima. Sequíssima. Ela tem o seu je ne sais quoi, o seu delusional shit, entendeu? Ela tem uma soberbazinha com relação às queens. E aconteceu o fato da Greg, o que eu entendo aqui, eu vou ser sincera com vocês, eu vejo que a Dallas, que é uma coisa que aconteceu com a Dallas, né? Porque a Dallas, ela tava ali, ela tava sendo julgada, entendeu? E as pessoas não gostaram do look dela, não gostaram da atitude dela e ela acabou fazendo caretas. Então assim, eu vendo os vídeos, eu entendo que ela fez caretas porque ela tava decepcionada consigo mesmo, entendeu? E ela não tolerou, entendeu? Ela não tolerou... Bicha, eu tô com essa palavra na cabeça desde que eu escutei o discurso da Erika Hilton. E bicha, assim, ela não gostou, ela ficou decepcionada consigo mesma. E a Greg entendeu que ela estava debochando dos jurados e da Greg. E a Greg deu lá um shade pra ela, entendeu? Um shade bem dado, bem... bem seco, foi bem ao ponto mesmo. Então assim, é, as pessoas caíram matando em cima da drag, da Greg, dizendo que ela não deveria ser a host, que não deveria ter mais segunda temporada. E gata, eu acho isso muito absolutista, entendeu? Eu acho isso um assunto muito absolutista, as pessoas pegaram partido mesmo. Eu acho que a Greg tá lá assim, ela erra também, porque a Greg é um ser humano, apesar dela ser a host, entendeu? A rainha do universo, ela é a rainha do universo, ela ganhou uma competição baseada em Drag Race, ela ganhou essa competição, é fato, mas eu acho que ela erra também, entendeu? Todo mundo tá passível de errar, e eu tenho certeza que as bichas que estão criticando também errariam e também vão errar na vida. Então assim, ela se desculpou, ela foi lá, disse que errou mesmo, entendeu? Não pediu palmas, ela não pediu pra ser glorificada porque tava pedindo desculpas. Foi simplesmente um acontecimento. Eu tô vendo, sim, as críticas, eu tô vendo os babados, eu tô vendo os conflitos que tá gerando aí, desde Diva Morna, entendeu? Que teve o primeiro incidente aí, dizendo que a Diva Morna... Foi todo aquele bafafá que eu já expliquei aqui pra vocês. Teve Diva Morna, teve Dallas, teve quem mais, bicho? Teve Aquarela, teve Injustiçadas, teve Cota, que estão dizendo que tem cotas aí. Eu assisti, infelizmente, o que no episódio vazou. Infelizmente, eu peguei um spoiler no Twitter, que é uma pessoa que eu nem seguia... E apareceu pra mim. Então, assim... É babado, bicho. Eu não acho que deva se cancelar uma segunda temporada. Porque eu acho que vai ter segunda temporada, entendeu? E espero que a bancada esteja lá de novo. Tem uns jurados que eu não... Não vou muito, entendeu? Mas, assim... Eu não quero que essas coisas que estão acontecendo prejudiquem novas queens que estão vindo aí, entendeu? Pra competir. Porque é uma competição, viado, pelo amor de Deus. Se fosse pra fazer... Como é? Fosse pra fazer luau no meio da praia, eu jogava no Big Brother, bicha, pra ser planta. Em nome de Jesus. Próxima pergunta. A gatinha aqui, ela é... Já saí da treta e vou entrar em outra treta de novo. E aqui eu já vou mexer com um vespeiro, um ninho de maribondos. Que a gente vai falar de Doja Cat. A gata pergunta assim, Jorge, você acha que a Doja é um personagem? Você viu o último escândalo da Doja? Explica pra gente, por favor. É o seguinte, a Doja Cat, nos últimos dias, ela postou uma foto no Instagram, entendeu? No Instagram, ela postou uma foto e eu falei, oxente, bicha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque tá todo mundo odiando. E aí eu fui lá como jornalista investigativa, puxei o diploma da faculdade e falei, bicha, vamos investigar. E o que, que a gente vê? A gente vê que ela tá usando uma camisa com um rapaz neonazista, entendeu? Que defende os discursos nazistas, acha legal, acha bom, acha bonito. Discursos nazistas, entendeu? Voltando lá pra 1944. Discursos nazistas, entendeu? Que a gente já sabe quais são, discursos xenofóbicos, racistas, homofóbicos, LGBTfóbicos e por aí vai, né, bicha? Aquela coisa triste e horripilante que vivemos há umas décadas atrás, entendeu? É o seguinte, Doja Cat apareceu vestindo essa camisa, depois ela tirou a foto e postou uma outra foto, mesma foto, só que cortada a camisa, com emojis de carinhas pra cima, dando a entender que ela estava farta, que ela estava cansada, entendeu? Que ela estava, bicha, me deixem. Então assim, eu sou muito fã da Doja, entendeu? Bicha, eu sou muito fã da Doja, gosto muito das músicas dela, desde o Amala, Got Town foi a primeira música que eu escutei dela, e depois daí foi uma febre, como eu falei pra vocês no TikTok, ela explodiu no ano da pandemia, e assim, Doja Cat aparecer com discursos desses, sendo uma mulher preta e sendo uma mulher com metade da família judia também, é algo muito controverso, bicha, é algo que não se dá pra se defender, entendeu? Não dá pra chegar lá e dizer, ah, ela é tão boazinha, ela não tá sabendo, bicha, ela sabe, viado, tanto que ela sabe. E ela vai lá e posta o negócio de novo, como se não ligasse, entendeu? Então, assim, eu acho um discurso muito louco, porque a Doja, ela vem decepcionando muitos fãs ao longo dos meses. E isso é preocupante, bicha. Ninguém sabe por quê. Por que que tá acontecendo isso? Porque as pessoas vendo coisas antigas, ela nunca se posicionou com questão à militância. Algumas vezes, mas nunca foi a pauta dela. E ela já teve outros discursos também, teve outras insurgências que apareceram por aí, dizendo que ela tava em grupos de supremacistas brancos, entendeu? Há um tempo atrás, ela negou e disse que não, mas tinha provas que ela tava lá. Então, assim, eu acho um assunto muito complicado, mas é um assunto que deve ser falado, porque a gente não deve tolerar esses tipos de discursos em pleno 2023. A gente tá quase indo pra 2024, bicha. Passou, viado. Passou. A gente não deve ter mais esse pensamento. E você propagar essas coisas, você tendo uma plataforma tão grande como essa, você propagar esses discursos neonazistas, entendeu? É algo muito errado, bicha. Não é nem pra estar sendo discutido aqui. É errado e ponto. É crime. Você fazer apologia a nazismo, consumir coisas nazistas, é crime, viado. É crime. Não só no Brasil, como no resto do mundo. Em alguns lugares, não. Mas na maioria do mundo, é crime, viado. Então, assim, acho um discurso muito complicado pra quem é fã. Vejo muitos fãs passando pano, muitos fãs defendendo. Não consigo passar esse pano, porque já falei pra vocês, pode ser a pessoa que for, pode fazer o trabalho que for. Se for uma pessoa ruim, já amarga, viado, já amarga. É uma mulher que tá dando um tiro no próprio pé, entendeu? Apostando contra a própria cultura, o próprio povo, entendeu? Então assim, não, bicha, chega, viado, no shade, chega, pelo amor de Deus. Vai pro clínico. Não, mas bicho, é sério. Sinceramente, são discursos que não devem ser mais levados a sério. São discursos que são retrógrados, bicho. A gente não vai tolerar um negócio desse, não, em nome de Jesus. Então é isso que eu acho sobre Dodge. Eu acho que ela tá passando por um momento conturbado. Eu espero que ela melhore, que ela aprenda com tudo que tá acontecendo. E é isso, bicho. Eu não gosto de falar muito nesse assunto, porque acabou-se, bicho. Eu acho que assim, eu acho que nunca vou mais escutar uma música dela sem lembrar desses fatos. Então, beijo, bicha. Tchau, Doja. Mande abraços. De onde é que quer for, em nome de Jesus. Vamos lá pra próxima. Em nome de Jesus. Tira ela daqui, bicha. Tira ela com esse discurso triste. Ó, a bicha pergunta assim: o que você acha dos preços da Netflix? Eu já respondi uma pergunta, parecida com essa há um tempinho atrás, mas aí a bicha complementa. Viu que cancelaram o plano básico? O plano básico que a bicha tá falando aqui era o plano com anúncios, entendeu? A Netflix, de uns meses pra trás, elas decidiu implementar um plano básico que você pagava R$30, se não me engano, era menos que isso, era R$25. E você podia assistir a Netflix só que com os anúncios. Entendeu? Esse é o plano básico dela. Só que ontem ela cancelou. Ontem, uns 3 dias atrás, ela cancelou esse novo pacote dela, né? Deixou só o pacote normal, que tá aí na faixa de 40 pra cima. Bicha, é o seguinte, eu acho que no Brasil, eu tenho certeza que eu vou dar uma militada. No Brasil, a gente vive uma questão de... A gente precisa trabalhar pra viver, entendeu? A gente não tem muito tempo pra isso. Streaming, infelizmente, no Brasil, é exclusivo de pessoas que têm tempo, de pessoas que têm dinheiro, entendeu? De pessoas que podem pagar e pessoas que, pra elas, tanto faz. Elas só vão assinar e quando aparecer alguma coisa, ela vai lá e assiste, acabou-se. Mas pra uma grande realidade de uma população brasileira, isso não acontece, entendeu? A gente tem que trabalhar, a gente tem que escolher ou bota crédito numa carteira de ônibus ou de metrô, ou assina 30 streams diferentes. E a Netflix vir com esse preço é um preço absurdíssimo, entendeu? É o preço que ela estipulou aqui no Brasil, não quero nem falar sobre isso, porque é o preço que ela viu e achou certo, mas assim, a gente pegar no Brasil e comparar esses preços com a nossa realidade é impossível, entendeu? É um preço impossivíssimo, entendeu, bicha? É um preço que a gente tem de se pensar, será que vale a pena pagar 30 streams e pagar R$300 de fatura no mês pra ter esses streams que na maioria das vezes a gente vai assistir alguma coisinha e vai esquecer de vez em quando? Netflix tem um catálogo muito bom, entendeu? Netflix tem um catálogo perfeito, um catálogo que é invejável. Sempre tem coisa nova, tem coisa antiga, tem coisa que saiu recentemente, tem coisa que explode. Nunca vou esquecer de Stranger Things, que foi a série que assim me apresentou a Netflix, entendeu? Muitas pessoas apresentaram coisas antes, mas eu sou nova, sou ninfeta. E Stranger Things me apresentou o mundo dos streamings, entendeu? Era Netflix. A Netflix hoje é conhecida, é consolidada como um dos maiores streamings do Brasil. Quando as pessoas pensam em streaming, as pessoas pensam primeiro em Netflix. É um trabalho de marketing muito bom e muito perfeito. Mas assim, é um preço muito absurdo. Vale a pena se repensar no Brasil a questão dessa taxa para você poder consumir o conteúdo. Esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, Monami. Muitos beijos, eu quero pedir... como é, bicha? Como é que fala? Ah, esqueci, viado, sou uma semana longe daqui. Mas eu quero deixar aqui minhas graças, minhas bênçãos. Brincadeira, bicha. Eu quero pedir muito obrigado por ter escutado até aqui. Os recados do começo estão válidos aqui. Fique com o que você acredita, permaneça bem e tchau, tchau!